Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Com o tema Comunicar é Nossa Vocação, em sintonia com o Ano Vocacional Diocesano, a Pastoral da Comunicação da Diocese Santo André realiza no sábado, dia 15 de fevereiro, das 8 horas às 11 horas e 30 minutos, a Manhã de Espiritualidade para Agentes da Pascom, interessados na temática para partilharem momentos de oração, meditação e confraternização. O encontro acontece no Auditório Dom Jorge Marcos de Oliveira, do Edifício Santo André Apóstolo da Cúria Diocesana, localizado no Centro de Santo André. O grande evento anual do setor Casos Especiais da Pastoral Familiar da Paróquia Santíssima Virgem acontece sempre no início de cada ano. Em sua 8ª edição, o Encontrão dos Viúvos, Viúvas e Pessoas Sós está agendado para o sábado, dia 15 de fevereiro, a partir das 14 horas, no Centro Universitário FEI, localizado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, número 3972, no bairro Assunção, em São Bernardo. As inscrições podem ser realizadas após as missas da Paróquia Santíssima Virgem, na Secretaria da Igreja ou no próprio dia do evento. Como parte do calendário de atividades do Ano Vocacional Diocesano, as pastorais Os Coroinhas e Cerimoniários, Setor Juventude, Serviço de Animação Vocacional, Pastoral Vocacional e Infância e Adolescência Missionária da Região Pastoral de Adema se unem em um encontro para refletir e despertar a vocação de nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, com o tema Acolhe o Teu Chamado. A atividade acontece no dia 15 de fevereiro, sábado, das 13 horas e 30 minutos às 18 horas, na paróquia Santo Arnaldo Jansen, localizada na Avenida Brasília, número 400, Jardim Campanário, em Diadema. O evento contará com palestra dinâmica, momentos de espiritualidade, louvor e testemunho. O setor Inclusão da Diocese Santo André está com as inscrições abertas para novas turmas dos cursos de Libras e Braille, que começarão em março e abril, respectivamente, no Edifício Santo André Apóstolo da Cúria Diocesana. A iniciativa faz parte do projeto Diocese Inclusiva. Como as vagas são limitadas, o interessado poderá se inscrever de segunda a sexta, das 8 horas e 30 minutos às 12 horas, ou das 13 horas e 30 minutos às 17 horas, no Centro de Pastoral, localizado na Praça do Carmo, número 36, terceiro andar, no centro de Santo André. Mais informações pelo telefone 4469-2077. Com o tema Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, os rebanhões de carnaval organizados pela Renovação Carismática Católica acontecem entre os dias 22 e 25 de fevereiro, nas 7 cidades do Grande ABC. Como gesto de solidariedade, a organização solicita que cada participante doe 1 quilo de alimento não perecível no dia do encontro. As crianças também são bem-vindas, já que em cada local abrigará o Espaço Kids. Mais informações sobre a programação completa no site diocesesa.org.br. O setor Juventude da Diocese de Santo André convida os jovens e as famílias das 106 paróquias a participarem de mais uma edição da Caminhada Quaresmal, no domingo, dia 1º de março, das 8 horas às 12 horas, na região pastoral Mauá. A programação começa às 8 horas com a concentração na paróquia Matriz Imaculada Conceição. O percurso segue pelas ruas da cidade, em direção à paróquia São José, na Vila Cis Brasil, onde será realizada a Santa Missa, às 10 horas e 30 minutos, e o encerramento da peregrinação. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site diocesesa.org.br. A abertura da Semana Bíblico-Catequética Diocesana 2020 aconteceu na noite de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, reunindo catequistas que atuam com crianças, jovens, adultos, pais e padrinhos das 10 regiões pastorais da Diocese de Santo André, em 5 cidades do Grande ABC. Em Mauá, na paróquia Matriz Imaculada Conceição, aproximadamente 200 catequistas participaram da palestra Depressão e Suicídio, Causas e Consequências, Desafios da Ação Evangelizadora na Catequese, conduzida pelo coordenador-geral da Comissão Diocesana da Pastoral Catequética, Padre Eduardo Calandro.
Mas, de fato, a palavra que talvez nós catequistas temos que mais aprender, não precisa decorar nada do que eu falei aqui, de depressão, de suicídios, de sintomas, tem aqui dicas. Mas o mais importante é o jeito que você trata a pessoa. A acolhida, o olhar, o abraço, a compreensão, ela faz toda seja para quem está passando por uma situação de adversidade, seja para quem está numa situação de depressão, de um transtorno mental, de obsessivo compulsivo, enfim, a acolhida, o estar perto faz toda a diferença. Então eu acredito que para nós sermos bons catequistas, vamos conservar o nosso mais alto índice de humanidade, de atitudes humanitárias. Quanto mais atitudes humanitárias nós tivermos, mais próximos vamos ser.
Catequistas aprovaram a exposição do tema, um dos escolhidos durante a Assembleia Diocesana realizada em novembro de 2019. Acompanhe algumas avaliações sobre o encontro.
Meu nome é Paulo Sérgio, eu sou da paróquia São José do Operário, tenho 40 anos, sou motorista e sou catequista coordenador da paróquia. O ponto principal hoje da palestra foi o que mais me chamou a atenção, é a gente prestar mais atenção no nosso jovem, nos nossos adolescentes, na nossa sociedade, para que possamos, o mais breve possível, fazer alguma forma de estar ajudando-os, né? A se tratar, procurar tratamento. Então, isso foi o ponto principal, do meu ponto de vista, que foi hoje. Foi muito, muito bom mesmo.
Meu nome é Eliana, eu sou da paróquia São Paulo Apóstolo.
Eliana
Dias, da paróquia São Paulo Apóstolo.
E idade, eu... profissão, eu já falo porque...
58 anos, eu sou coordenadora da paróquia e sou técnica em nutrição e catequista, hoje com crianças e pais e padrinhos. E foram muitos os pontos importantes aqui na palestra do Padre Eduardo, mas o que chamou a atenção é que nós, como igreja e como catequistas, devemos estar mais atentos e sermos mais acolhedores, né? Não só com as crianças, mas com todos à nossa volta. E isso mostrando que a igreja está preocupada e que nós estamos evangelizando. E evangelizando a todos, né? E não só com um olhar simplista, mas um olhar mais atento e mais amplo para as pessoas que nos procuram. E usar os encontros de catequese como uma ajuda, né? E não como um ponto principal. E saber também ver pontos, alguns pontos chaves, né, dessa doença que, como o padre disse, é a doença do século, e que com um olhar mais humano, né? Então foi isso que me chamou mais atenção.
Meu nome é Rosana Aparecida, eu sou da paróquia São José Operário, da região de Mauá, tenho 38 anos, sou psicóloga e trabalho na área de recursos humanos. Sou catequista, atualmente catequista de adultos. E hoje na palestra o que mais me chamou a atenção foi o número elevado, né, de tendências a crianças, adolescentes terem a depressão e um dos motivos, né, um dos maiores motivos, que é a tecnologia que deveria vir para ajudar, para nos auxiliar, né? Infelizmente ela está partindo para o outro lado de uma doença, de ser algo negativo na vida do ser humano. Como catequista, também chamou muita atenção a questão da acolhida, como faz a diferença, né? Apenas o escutar, o olhar para a criança, ouvi-la, né? Não só a criança, como adolescente, mas nós não temos apenas a missão de evangelizar, mas também de correr atrás dessa criança ou desse adolescente e ajudá-lo até que ele melhore, ou seja, acompanhar a vida dele desde o momento que se percebeu a depressão ou qualquer distúrbio emocional, acompanhar até que ele melhore.
O encerramento da missão dos 29 seminaristas da Diocese de Santo André aconteceu na manhã de sábado, dia 1º de fevereiro, durante a missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, na paróquia São Vicente de Paulo, no Parque São Vicente, em Mauá. Os candidatos ao sacerdócio foram acolhidos por famílias próximas às 13 paróquias do município e participaram de visitas a hospital, casas de repouso, ações pastorais nas ruas, bate-papo nas casas e momentos de espiritualidade com jovens e leigos nas igrejas.
Então, queridos seminaristas, vocês fizeram essa missão, tivemos de manhã nosso encontro, e vocês puderam exprimir de coração um pouquinho daquilo que sentiram. Vamos bendizer a Deus por isso. Vocês, o povo aqui, certamente muitos receberam vocês em casa, participaram de uma certa forma. Vocês desta paróquia estão nos acolhendo com parolinha, nós agradecemos. Então guardem no coração o perfume desses momentos nos quais vocês encontraram-se com os irmãos e irmãs que futuramente serão certamente o campo da missão de vocês. E através deles, dos que vocês encontraram, o Senhor falou. Deus não vai telefonar, mandar e-mail, WhatsApp. Ele fala através das pessoas que nós encontramos. Sempre Ele fala através das pessoas, como falou a Davi através de Natan. E nós queremos concluir essa reflexão, olhando Jesus que acalma a tempestade, que acalma não só a tempestade do mar fora, mas a tempestade no coração dos apóstolos, que eles também estavam confusos. Jesus é tudo. Jesus é aquele que nos fortalece, nos envia, mas também nos mantém em todos os momentos da missão. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É uma promessa que ele cumpre. O verdadeiro missionário vai sentir sempre a força, a presença de Cristo lhe animando, acalmando as tempestades e fazendo com que ele chegue no porto seguro onde o Senhor também espera.
Algumas famílias acolheram seminaristas em diferentes bairros da cidade, muitos deles próximos às paróquias. Uma delas resumiu praticamente o sentimento de todas em uma única palavra: felicidade. Como contam Maria Aparecida Ferreira Joffre, 76 anos, e sua filha Sueli Joffre do Amaral, 57 anos.
Eu fiquei muito feliz, né, em receber o Jonathan em casa, na minha casa, né? E peço, rezo por eles todo dia para que eles tenham a cabeça firme, né, para seguir o caminho de Deus, né? Porque já estamos uma falta de padre, né, no Brasil, ainda muitos entram, não fica, né? Então, que ele seja um menino de ouro que vai acompanhar o Jesus, né? Que ele faça tudo de bom para a humanidade, né? E fiquei muito honrada de receber. Eu peço desculpa até se a gente não foi assim muito conforme às vezes ele tem recebido, mas a gente fez o que pôde, né? No nosso alcance, as nossas portas da casa estão abertas para quando ele quiser vir visitá-lo, pode vir. Vem, pode dormir, vem do jeito que ele quiser, pode vir, né? Então, a gente vai sentir muita saudade dele, porque a gente se apegou demais essa semana com ele, né? Aí eu quero que Jesus abençoe ele, que dê muita felicidade para ele, que ele seja feliz.
Peço a Deus que abençoe, cuide, né? Sempre colocando não só ele, mas todos nas mãos do Senhor, né? E como eu falei para ele, nós somos simples, mas o nosso coração é grande, né? Então, pedir a Deus que cuide, né? E está sempre colocando nas mãos do Senhor, porque só Deus mesmo para cuidar de todos eles, né? E ficamos muito felizes. Ele é um filho para nós. Filho para nós. Falei assim, não fala para sua mãe, né? Para ela não ficar com ciúmes, mas ele é um filho para nós.
A gente ficou muito feliz.
Isso é importante.
Por ter recebido um enviado de Deus em nossa casa, para mim foi muito gratificante. E espero que nós continuemos unidos, né, para sempre. E a hora que ele quiser, nossa casa está à disposição dele. É o que eu tenho a dizer para você, viu, meu filho?
Muito obrigado, viu, seu Miguel?
Muito bom, hein?
É grande. A gente fica. É a primeira vez que a gente recebe um enviado de Deus em casa. E para nós o coração está aberto. E que Deus nos acompanhe, abençoe e abençoe ele também na sua caminhada. Que não é fácil, mas ele vai vencer com fé em Deus.
Legal. Jonathan, depois de todos esses depoimentos aqui, né, resta dizer aí quais os frutos, né, que serão colhidos, né, dessa missão.
Pois então, o primeiro fruto que é colhido dessa missão é a amizade, né, de mais uma família que nós vamos levar aí por toda a vida. Eu sempre digo, cada lugar que nós passamos, cada paróquia que nós passamos, nós vamos dilatando o nosso coração vai ficando maior, porque vão entrando novas pessoas na nossa vida. Na vida do padre tem que ser assim, o padre tem que ser um homem de coração grande para poder levar consigo todas as pessoas que fazem parte da sua vida. E levo então essa família no meu coração, e a palavra que eu digo a eles é a palavra gratidão, né? Porque de fato esperar a gente até as 10 horas para jantar, né? Acordar cedo para preparar o café, estarem lá com um sorriso, com histórias para nos contar, né? Foi tudo muito bom. Então levo eles no meu coração e espero que nossa amizade perdure para sempre.
Amém.
E eles disseram que foi uma alegria receber um enviado de Deus, né, na casa deles.